a todos os juízes federais que estão servindo ao seu país. Que essa casa seja a partir, um marco a partir de ontem para que nós possamos aprovar esta lei e imediatamente nos debruçarmos, da qual já sou voluntário, embora tinha desistido de trabalhar com direito criminal, mas sou voluntário para participar da comissão de elaboração de novas legislações para essas questões que abordamos aqui, que V. Exª, senador Petrax, abordou de forma precisa. Muito obrigado ao senador Paulo Paim, muito obrigado aos demais senadores que estão apoiando a JUF, que estão apoiando os procuradores da República, para que a gente possa prestar esse serviço relevantíssimo ao país. Muito obrigado, senhores.
Os cumprimento ao doutor Wilson, que faz uma narrativa que é interessante. Ele é oficial da Marinha, né? E lá ele tinha segurança. Virou juiz, não tem nenhuma segurança e tem que fazer deve fazer um enfrentamento praticamente com o crime organizado. E aqui relatou, inclusive, a ameaça que sofreu não só ele, como também a sua família. Isso aí é sinal que, para mim, a campanha toca também, viu? Como que dizendo, passa para outro convidado, o senador quer falar ainda, vou seguir a orientação da campanha. Mas meus parabéns pela sua fala aí, e para nós é importante ouvir isso. Eu, que não sou especialista naturalmente nessa área, o senador Pedro Táxi e o senador Aníbal são, conhece com profundidade, mas eu achei interessante, os diversos falaram, né? Que temos que ver a conspiração. Agora, se a conspiração não é crime, nego trama, vai lá, só depois que mata é que daí. É isso que eu estou entendendo, é mais ou menos isso, né? Para quem é leigo no assunto. Bom, passamos com satisfação a palavra ao nosso convidado, desembargador Antônio Latas, representante da Associação Brasileira, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. E está aqui apoiando os brasileiros.
Muito bom dia, Sr. Senador, Presidente desta Comissão de Direitos Humanos, e na sua pessoa, todos os presentes. E de facto, estou aqui em representação da Associação dos Juízes Portugueses, que é praticamente a única associação de juízes em Portugal, que representa mais de 90% dos juízes e que, inclusive, ao longo destes últimos anos, liderou, digamos, os movimentos de reivindicação dos juízes, incluindo uma greve que fizemos em 1988, depois em 93, uma última mesmo em 2005, e ainda o ano passado se discutiu a possibilidade de ter que encetar outro movimento do género. E a verdade é que estamos aqui com todo o interesse a acompanhar e a apoiar este movimento liderado pela JUF. Enfim, e a maior parte das questões que aqui estão em causa, poderíamos dizer que realmente são transversais, são questões que vamos encontrando um pouco por todo lado e também as tivemos entre nós, as paridades remuneratórias com os órgãos do poder político, a melhor organização das leis de processo, a própria organização judiciária, etc. Embora realmente aqui possa ter encontrado sobretudo dois pontos de diferença. Um, de facto, a questão do Ministério Público, que entre nós realmente seria impensável. Aliás, eu lembro-me já há um pouco mais de 20 anos, quando iniciei a carreira, o que eu ainda encontrava eram muitos juízes, digamos, de uma tradição, de uma outra tradição, um pouco mais antigos, que protestavam, tinham conversas entre nós, porque os ministérios públicos, era assim que dizia nas conversas, os magistrados do Ministério Público, ganhavam tanto e passaram, de facto, a um regime de paridade estatutária depois do 25 de Abril, ganhavam tanto como os juízes. E uma vida inteira, penso eu, alguns juízes dessa geração, ou pelo menos acabaram a vida, digamos, aceitando mal. Nunca, enfim, pensei em encontrar, também certamente terá a sua solução, uma situação inversa em que fossem os juízes, e para mais os juízes federais, a tentar efetivar uma paridade com o Ministério Público. Mas tirando esta nota, digamos, deste aspecto do movimento, não há dúvida que é o problema da segurança que mais me impressionou, obviamente. Não porque não exista também como item e como questão, enfim, em alguns países da Europa, como todos bem sabemos, não é? Na Alemanha, na Itália, a Espanha, que falava o colega Benito, em Portugal, também nos anos 80, com as FP, as chamadas FP25, que levou mesmo à condenação do Major Otelo, enfim, penso que o terão ouvido, mas em boa verdade, eu penso que, enfim, estamos aí, ou estivemos aí a falar sobre tudo de terrorismo ideológico ou político, em boa verdade, dizia eu, nunca tinha sido, permito-me a franqueza, confrontado com testemunhos vivos tão poderosos, tão vívidos e, portanto, tão impressivos para mim, do que é efetivamente viver na pele um problema de insegurança com a sua própria pessoa e, sobretudo, com os seus familiares, da forma como vi aqui os colegas brasileiros narrarem as suas experiências pessoais. E, enfim, queria ser breve, mas, ao mesmo tempo, este lado racional que todos temos enquanto seres humanos, mesmo quando as questões invocam, sobretudo, o nosso lado emocional, não podia deixar esquecer um aspecto que me parece aqui fundamental. É que, para além da pungência, digamos, do testemunho humano, do problema individual, é de facto preciso pensar um pouco também, e era esse processo que se ia passando na minha cabeça, que o problema de insegurança, com a dimensão e a intensidade que aqui relataram, dos juízes em qualquer país, em qualquer Estado de Direito, é também uma questão de Estado. E, de facto, quase que perde sentido falarmos, enfim, de todas as teorias às volta das garantias da imparcialidade, da independência do Poder Judicial, dos tribunais, quando, da forma desassombrada, mas claramente com uma sinceridade a toda a prova, e eu diria mesmo com uma verdade de igual quilate, ouvi a colega dizer aquilo que eu penso que passará para a maior parte da cabeça de nós. Perante uma ameaça a um filho, será que cada juiz não faria o mesmo que a colega admitiu que teria que ser a solução a seguir no seu caso, como a qualquer um de nós? E eu acho que isto, do ponto de vista do Poder Judicial, do ponto de vista da vida em sociedade do Estado, diz muito. E, francamente, se os testemunhos humanos, permito uma expressão portuguesa, me arrepia um pouco, para não dizer muito, o lado racional do problema deixa uma preocupação por pensar mais um pouco e, eventualmente, um problema sério para resolver. Tenho que dizê-lo, nada se passa de semelhante. Repito, há problemas de segurança em tribunais, há algumas ameaças, enfim, abordagens até a juízes na rua, mas nada que se assemelhe à gravidade que hoje ouvi aqui relatar. Portanto, o que eu posso dizer, para além do aspecto de solidariedade humana, pessoal, de colega de trabalho, como diríamos em Portugal, e sobretudo como, digamos, agente das mesmas funções, solidariedade completa e total, terei certamente a oportunidade de discutir isso com os meus colegas da Associação dos Juízes, até para, enfim, enquadrar melhor as coisas mesmo, a propósito de algumas reivindicações que fazemos também no capítulo da segurança nos tribunais em Portugal, mas é esse lado que levo e queria deixar, sobretudo, para além dessa nota de solidariedade, esta compreensão que certamente têm de todos os juízes, atrevia-me a dizê-lo, enfim, todos os juízes do mundo, no caso, até onde posso falar, dos juízes portugueses, e, portanto, vou daqui com esta sensação de que, realmente, se há problemas sérios que tocam tanto o lado institucional como o lado pessoal daqueles que exercem as funções, este parece-me ser um deles. E, portanto, queria terminar cumprimentando todos, agradecendo a, enfim, estarem a perder algum deste tempo para me ouvir e levar esta ideia de que este Brasil, que para nós e cada vez mais na sociedade portuguesa surge como um verdadeiro irmão, digamos, que sobe, que ganha força, ao mesmo tempo até que, provavelmente com muita verdade, um clima essencialmente depressivo vai tomando um bocadinho conta lá daquele nosso cantinho na Europa, que façam acompanhar, e faço votos para que assim seja, que façam acompanhar esse crescimento, essa força que demonstram com as tais medidas estruturais com as tais opções de fundo, que são as únicas que realmente que podem dar efetividade e permanência a um estatuto de verdadeira liberdade no momento de julgar. Muito obrigado.
A presidência agradece em nome do Senado ao desembargador António Latas, representante da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. E aqui eu conversava com o meu gaúcho amigo aqui do lado, Gabriel, uma expressão que ele usou, eu perguntei para ele, não é isso mesmo? Ele resume que uma frase que ele disse, que é de arrepiar o que ele ouviu aqui nessa mesa no dia de hoje, né? É arrepiar o termo que ele usou, né? Nós lá no Sul é de arrepiar o pelo, né? Ele usou essa expressão que demonstra a preocupação com a falta de segurança dos juízes, é inadmissível, e registrou aqui toda a sua solidariedade. Um abraço, parabéns pela sua fala. Eu vou dar 5 minutos que me pediu o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, a presidenta, Rosângela Silva Rossi, que ela quer fazer um rápido comentário sobre aqueles 4 auditores que foram assassinados aqui em Unaí. Pois, por favor, Rosângela.
Boa tarde. Eu agradeço a gentileza e a consideração do senador Paim. Nós estamos aqui desde o início acompanhando este debate e sentimos a necessidade de trazer aqui, primeiramente, a nossa solidariedade pela luta, pelo combate que vocês estão levantando e enfrentando. E também, acima de tudo, para dar o depoimento rápido, lembrar, porque eu sei que todos vocês acompanharam e ainda acompanham o desenrolar da chacina de Unaí, onde 4 agentes públicos, 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados no exercício de suas atividades durante uma ação fiscal na região de Unaí, município de Minas Gerais. Este crime ou estes crimes já completaram 7 anos sem que houvesse ainda o julgamento. As condições precárias de trabalho que vocês e a falta de segurança que muitos de vocês aqui relataram, elas acontecem também na esfera do executivo em relação aos auditores fiscais do trabalho. Nós, até hoje, não temos o porte de arma necessário para nos resguardar em ações de risco. Nós trabalhamos em operações, especialmente operações de combate ao trabalho escravo, sem o uso de coletes à prova de bala. Aquele bonito colete, aquele lustroso colete preto que vocês veem, que tanto nos orgulha usar, porque aquilo nos distingue, por que não? Mas aquele colete, ele não é a prova de bala. Então, não obstante um crime pavoroso, onde 4 agentes públicos foram assassinados, nós não sentimos, não presenciamos mudança nenhuma no nosso trabalho em termos de segurança transcorrido esses 7 anos. Então, senador, quando nós tivemos conhecimento desta audiência, nós pensamos, e aqui fazemos uma proposta, por que não ampliarmos esta discussão da falta de segurança, dessas ameaças que, não pensem vocês que de Unaí para cá não aconteceram outras ameaças. Sim, muitas outras ameaças. Que o auditor fiscal do trabalho não tem medo, tem muito medo, mas enfrenta, continua enfrentando. Na própria região de Unaí, nós ficamos sem fiscalizar, eu acho que durante 6 meses após o ocorrido, porque aí era demais, ninguém tinha realmente condições emocionais para voltar àquele local. Mas retornamos às nossas atividades, continuamos enfrentando, não obstante a total falta de segurança. Mas então, senador, eu queria trazer aqui uma proposta. A proposta é ampliarmos esta discussão para uma outra audiência pública, onde outras categorias, outros agentes públicos que também sofrem ameaças pudessem dar o seu depoimento e, oxalá, nós possamos sair daqui com algumas propostas em termos até de de legislação para combatermos essa situação. Muito obrigada pela sua deferência.
Só para contribuir, Rosângela, dizer que nós já aprovamos uma audiência pública para discutir exatamente a situação dos fiscais no trabalho e como eixo a questão do combate ao trabalho escravo. Só vamos combinar daí a data, especificamente para os auditores fiscais do trabalho, mas nós poderíamos nessa data ampliar para outras categorias que estão com o mesmo problema. Já estava aprovada essa audiência pública e que você reforça nesse momento. Vamos só ajustar o dia, ok? Eu queria, nesse momento de encerrar, passar a palavra para os dois senadores, para que o senador Pedro Taques faça, em nome do Senado, aqui os agradecimentos e alguma consideração, e depois o senador Aníbal Diniz, que foi quem propôs para mim que eu apresentasse o requerimento dessa audiência pública. O senador Pedro Taques e o senador Pedro Diniz encerra em nome dos senadores. Senador Pedro Taques, por favor.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados estrangeiros que aqui se encontram. Espero que tenham vindo ao Brasil e visto não só coisas maravilhosas que nós temos aqui, mas saibam a realidade que nós vivemos aqui. Mais vale ver uma vez do que ouvir falar mil vezes. Existe um ditado russo que diz exatamente isso. É importante que nós possamos mostrar para o mundo as nossas maravilhas, mas é também importante que possamos mostrar para o mundo as nossas realidades. Eu quero cumprimentar os servidores públicos que aqui se encontram, juízes federais, procuradores, auditores do trabalho, uma das categorias mais antigas do Brasil, me parece que tem mais de 120 anos, né? 120 anos, e eu fiz, como eu fiz referência aí, 30 júris federais. E eu tinha a designação do Procurador-Geral da República para fazer os júris federais de servidores públicos federais mortos em serviço. Fiz júris de auditores, policiais federais, policiais rodoviários, juízes, testemunhas junto ao Ministério da Justiça, que foi o caso do Ildebrando Pascoal, né? E eu sempre dizia ao final, você atingir um servidor público é atingir o próprio Estado, porque não há Estado sem uma carreira digna de servidores públicos. Eu só fui servidor público na minha vida. Tive a honra de ter sido procurador do Estado de São Paulo, fazendo assistência judiciária para réus acusados pobres, na acepção jurídica do termo. E sempre defendi pobres neste sentido. Mas, infelizmente, no Brasil, o direito penal, tal qual a teologia da libertação, ele fez opção pelos pobres. O direito penal no Brasil, ele precisa sair da senzala e entrar na casa grande. O direito penal não pode ser um direito penal seletivo, de categoria, mas nós temos que buscar a criminalização de algumas condutas que desassossegam a sociedade e fazer com que a Constituição possa ser vivida. E de que maneira a Constituição possa ser vivida? Alguns bens jurídicos precisam ser protegidos de maior forma. O serviço público é imprescindível para que nós tenhamos um Estado democrático de direito. Dou um exemplo. Com o crime de corrupção, a pena é baixíssima, tendo em conta o bem jurídico que ela ofende. Porque quando nós temos um corrupto, e nós temos muitos no Brasil, quando nós temos um corrupto, senhor presidente, a sua conduta não ofende a um bem individual, ofende bens que são meta individuais. São bens difusos, que pertencem a toda a sociedade. Por exemplo, é uma criança que fica sem uma escola que possa educar. É um pai que fica chorando porque o seu filho não tem um hospital que lhe dê uma saúde que possa curar e uma saúde preventiva. O ofendido não é um, são ofendidos deste tipo de crime. Por isso, senhor presidente, na data de hoje eu apresento um projeto de lei para que nós possamos mudar o tipo penal, fazendo com que a pena da corrupção possa ser majorada, para que nós tenhamos a verdadeira constitucionalidade deste preceito secundário. Além disso, este projeto também, assim sendo aprovado, ele equipara a corrupção a crime hediondo. nojento, porque as vítimas aqui são difusas. Por que, que estou falando da corrupção? Não há crime organizado, isto de acordo com o Tratado de Palermo, né, sem a participação de agentes do Estado. Sem a participação de agentes do Estado. E eu não vou falar da polícia. E eu quero aqui louvar a participação da Polícia Federal. Eu devo a minha vida à Polícia Federal, à Polícia Militar do meu Estado, a minha vida e a vida da minha filha.